Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1.530, onda curta estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, claro está, voaportugues. E se os ouvintes nos quiserem mandar uma pergunta, uma mensagem, pois é fazê-lo através do WhatsApp. Não vale telefonar porque não podemos atender a chamada do WhatsApp, mas podem mandar perguntas pelo WhatsApp. 1908-652-4584. Hoje contamos ter connosco aqui o Dr. Vicente Pinto de Andrada. Ele é professor universitário e de economia, portanto uma figura bem conhecida da cena política angolana, quase que diríamos um histórico da cena política angolana. Portanto, uma oportunidade para discutirmos com ele a situação económica e política em Angola. Mas antes de passarmos ao convidado e aos ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O novo secretário de Estado americano, Rex Tillerson, reuniu-se em Bona com representantes de países ocidentais, países árabes e da Turquia. A Síria foi o principal ponto em discussão, tendo as partes reafirmado a necessidade de se encontrar uma solução política para o conflito. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, partiu entretanto para a Europa para discutir as relações transatlânticas. Estatísticas divulgadas por um centro de estudos americanos indicam que o número de imigrantes africanos nos Estados Unidos duplicou desde o ano 2000. Atualmente vivem nos Estados Unidos 2 milhões e 100 mil imigrantes nascidos em África. Grace Mugabe, mulher do presidente do Zimbábue Robert Mugabe, de 92 anos de idade, disse num comício que este deveria ser a escolha dos eleitores, mesmo se morrer antes das próximas eleições.
Angola Fala Só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Hoje comigo aqui ao meu lado está o Amâncio Miguel. O Amâncio Miguel vai estar a cargo das redes sociais, portanto, do Facebook, onde geralmente temos muitos comentários e perguntas. Hoje, como eu disse, tencionamos ter aqui o nosso convidado Vicente Pinto de Andrade, uma figura bem conhecida. Ele é, portanto, professor de economia na Universidade, em Luanda. Portanto, uma figura bem conhecida da história recente angolana da política. E nós estamos à espera que o Dr. Pinto de Andrade, nós sabemos que ele estava a dar aulas, estamos à espera que ele chegue ao local de onde vai poder entrar em contacto connosco. Para já isso ainda não aconteceu. Mas o que eu vou fazer, então, é ver, falar talvez um pouco sobre Vicente Pinto de Andrade. Ele nasceu, portanto, a 18 de janeiro de 1950. O seu local de nascimento foi em Kalulu, no município do Libolo, na província do Kwanza Sul. Ele é professor, portanto, economista, é sociólogo. Ele foi formado em Economia e Sociologia pela Universidade Agostinho Neto. Fez o programa letivo de doutoramento da Universidade Nova de Lisboa, em Economia, e o programa letivo de mestrado em Sociologia da Universidade de Coimbra. Numa conversa connosco e para o nosso bilhete de identidade, que pode ser visto na nossa página da internet, pois o Dr. Pinto de Andrade disse que o seu destino favorito em Angola é Kalulu. O seu lema da vida é preciso ter muita paciência. E é verdade, todos nós concordamos, é realmente preciso ter muita paciência. Os seus hobbies são o yoga e o karatê Shotokan Karatê. Neste momento, o Dr. Pinto de Andrade está a ler um livro do jornalista americano do New York Times, Thomas Friedman. O livro é titulado Thank You for Being Late. Obrigado por ter chegado atrasado. Portanto, acho que é um livro interessante, ainda não li. De qualquer maneira, a comida que ele prefere, que o Dr. Pinto de Andrade prefere, é o funge de bagre fumado. Gosta de música clássica, Beethoven. É, costumam dizer que Beethoven é para os deuses e Mozart para os anjos, não é verdade? Bem, o principal objetivo, diz ele, é ver o mundo mais pacífico, mais solidário. Em 11 de novembro de 1975, Vicente Pinto de Andrade estava na Praça da Independência de Angola com o seu irmão Justino. Justino Pinto de Andrade, portanto, líder do Bloco Democrático em Angola. Não sei se já temos o nosso convidado em linha, não consigo ver daqui. Mariano está do outro lado. Já temos o convidado ou não? E não sei se temos também já alguns ouvintes em linha. Ok. Qual é o... Eu não estou a ouvir bem ali o nosso produtor. Mariano, qual é o nosso convidado? Ou o nosso ouvinte? Não. Ok. Bem, vamos então para o ouvinte Beto 5, na Willa. Senhor Beto 5, está-me a ouvir? Senhor Beto 5, está-me a ouvir?
Estou à escuta.
Muito bem. Olha, senhor Beto 5, vai ter que pôr o seu rádio mais baixo, porque está a fazer eco.
Sim.
Está bem? Está bem? Pode pôr o rádio mais baixo?
Está bem, obrigado. Já baixei.
Pronto, ótimo. Agora está a chegar em ótimas condições. Olha, senhor Beto 5, não sei se estava a ouvir, nós estamos ainda à espera do Dr. Pinto de Andrade, mas o que eu vou fazer é o seguinte. O senhor Beto 5 está a falar da Willa, não é verdade?
Estou na Willa, sim, senhor.
Muito bem. Olha, senhor Beto 5, eu não sei se você tinha algum comentário a fazer sobre a situação política e económica em Angola. Vamos ver se, entretanto, chega o Dr. Pinto de Andrade ou se tinha uma pergunta para ele. Diga lá.
Exatamente, eu tenho aqui duas questões, duas perguntas, são duas perguntas políticas.
Sim.
Sim, a primeira é com relação do MPLA. Cada vez que se aproxima as eleições, eles fazem ressurgir fantasmas. Faz derrar o machado de guerra. Cada vez que chega às eleições, ele fala sempre das situações passadas, das jambas, as bruxas que matam na jamba, falam dos xingus, e fala de outras situações que passam no tempo de guerra.
Uhum.
E, por último, ele faz recurso sempre a algumas bocas de aluguer, sobretudo do Dr. Valentim. O Dr. Valentim nós consideramos como, entre aspas, é um senhor já defunto. Ele, cada vez que aproxima as eleições, puxa por essas pessoas para andar a entender que situações que passaram ontem, faz de conta que são situações frescas. É este comportamento que me irrita sobremaneira, que o MPLA, quando é que vai mudar de mentalidade, na verdade, para não fazer mais atrapalhar, deve saber que estamos num outro século e num milênio diferente, e num contexto político-social também diferente. E estaria a perguntar ao nosso convidado, caso ele esteja ali, e como é que ele poderia caracterizar o comportamento destes? Eles acham ser delictuais, mas o comportamento dele não faz de uma pessoa, de um bando de alguns seres, sem nome. Uhum. De alguns seres, porque lá passa o tempo, estamos quase 14 anos, faremos 15 anos que a guerra terminou, não tem outra matéria, tem que fazer recurso, coisas passadas. Ele esqueceu das situações que ele também protagonizou durante a guerra, o ritual, outras situações. Muitas delas, dessas situações, ainda aconteceram no tempo de paz, com a amnistia já decretada, portanto, a morte de Filipe Galando Vitor, Camunica, Sule Camunica, outras situações. Essa é uma das questões, João Santa Rita.
Sim, diga.
A segunda é... É uma situação que domina, faz a atualidade de Angola, uma situação doméstica de angolana, política doméstica angolana, acho que também internacional, deve estar nos mídias. É sobre a retirada do presidente dos Santos.
Uhum.
Nós, às vezes, ficamos confusos. Ele deixou ou então fez uma simulação, tipo uma cobra, entrou no buraco, finalmente não entrou, e se a cauda lá no fundo, vira a boca outra vez, aqui na parede do buraco, ele dá o disposto, portanto, a morder, que tivesse a espetar, portanto, dentro naquele buraco. Então, eu tinha somente essas duas perguntas, duas questões em relação, portanto, à situação política angolana. Sobre a economia. economía de Santa Rita, primero diría que nuestra economía, según los economistas, están ver que, pero menos que está en vía de recuperación, que talvez a crise está sendo ultrapassada, mas nós que vivemos quase no campo, o que notamos é o contrário, não há nenhuma situação que talvez seja ultrapassada. Eles fazem isso tipo uma campanha, dizer que não, não sei o que não. Não, a inflação continua, os preços sempre continuam, nada que está alterada. E também, na mesma senda de economia, eu diria mesmo que o programa eleitoral do Embrião 2008-2012, 1 milhão de casas, trabalhar mais para distribuir melhor. Nada que aspirou diante do angolano. O angolano não vê nada. Então, que modelo que ele vai implementar mais, sobretudo economia, para o programa de governação de 2017?
Uhum.
Então, são essas duas questões, são política, sim. A terceira é a questão económica.
Olha,
então, mais ou menos essas três questões, a Sandarida.
Senhor Beto, sim, as perguntas são muito boas. Infelizmente, eu, o que eu fiz foi, eu tomei nota das perguntas. Nós estamos à espera da chegada do nosso convidado. Ah,
sim.
Já está. Olha, parece que já está em linha. Maneira que vamos fazer assim, eu vou repetir as perguntas. Não se vá embora, Sr. Beto 5, porque talvez seja preciso voltar a si. Doutor Pinto Andrade, está-me a ouvir?
Ouviu.
Ah, muito bem, Doutor Pinto Andrade. Olha, eu vou começar por lhe agradecer estar aqui. Eu sei que você é um homem ocupado. Anda a correr de um lado para o outro.
Obrigado.
De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso estar connosco aqui esta sexta-feira. Eu tencionava começar o programa com uma pergunta minha, mas como nós já temos aqui um ouvinte que fez algumas perguntas antes de você chegar, eu vou-lhe pôr as perguntas que ele fez. A primeira é, vá lá, que eu vou apresentar como primeira, que foi a terceira dele, mas que é bem para o seu campo de especialidade, é sobre economia. Ele diz que, portanto, que as autoridades dizem que se está em via de recuperação económica, mas que ele no terreno não vê nada disso. E pergunta também, para estas próximas eleições, qual é o programa económico do governo? O que é que se vai fazer, se o MPLA vencer as eleições, obviamente, para melhorar a situação. Isto no campo económico. No campo político, este ouvinte, que é o ouvinte Beto 5, da Willa, perguntava porque é que as autoridades tendem sempre, segundo as palavras dele, desenterrar o machado da guerra, voltando a recordar a guerra, o que passou na guerra. E depois, ele também perguntou sobre... Senhor Beto, sim, qual era a outra pergunta?
A outra pergunta é sobre a retirada do emprego dos estados da cena
política. Ah, muito bem, muito bem. Como é que você via, doutor, como é que você via a retirada do presidente dos Santos da cena política? Pronto, muito obrigado, Senhor Bento 5.
Obrigado.
Obrigado.
Doutor?
Sim, estou a ouvi-lo.
Faça favor, ouviu as perguntas, não é?
Sim, ouvi as perguntas.
Faça favor.
Bem, eu gostaria de dizer, primeiro gostaria de saudar os caros ouvintes da VOA, da Voz da América.
Sim.
A VOA é Angola, não é?
Exatamente.
Fala Angola. Ou melhor, fala só.
É.
E gostaria de referir-me, em primeiro lugar, às questões que o ouvinte colocou sobre a situação da nossa economia. Eu penso que, do ponto de vista económico, as perspectivas em geral para este ano não são as melhores. As previsões feitas pelo governo,
ele não tem
rádio, as previsões feitas pelo Fundo Monetário Internacional mostram que não, a nossa economia vai estar num processo ainda de ou desacelerar ou de estagnação. Portanto, não vamos conhecer este ano o arranque para um crescimento. Mas também, ao nível do continente, as perspectivas são... O continente africano, né? São também um pouco idênticas a alguns países, embora haja, em relação a outros países, perspectivas de se manterem as taxas de crescimento que têm andado à volta de 7%. Uhum. Isso quer dizer, então, que durante este ano nós não vamos ter aquilo que desejaríamos, que era um crescimento já significativo, mas creio que muitas das medidas que estão a ser tomadas ao nível do setor agrícola, do setor industrial, e que vão ser tomadas ao nível da energia, porque há o início da produção de energia a partir da Lauca. Estas atividades ou esses novos projetos poderão introduzir fatores já de melhoria da situação em Angola. Quer dizer que a perspectiva do ponto de vista económico vai estar muito influenciada pelos projetos que forem inaugurados esse ano e que passarem a estarem em funcionamento.
Uhum.
Em relação ao programa do governo, no fundo o programa do MPLA em termos eleitorais, é evidente que o programa eleitoral do MPLA vai ser apresentado oportunamente e naturalmente que será, já foi, foram definidas as linhas gerais no último congresso do MPLA, mas o programa do governo naturalmente que será apresentado a quando da campanha eleitoral.
Muito bem.
E
as questões ligadas às recordações sobre, no fundo, a guerra, infelizmente ainda há a tendência para se sublinhar aquilo que foram as consequências da guerra e também há também a tendência para atribuir responsabilidades à situação que se viveu no passado. E eu penso que esta linguagem deve ser afastada por todos os intervenientes. Eu acho que todos os atores políticos angolanos, nomeadamente os líderes dos partidos políticos, deverão preocupar-se mais em afirmar os seus projetos, as suas ideias, aquilo que vão ou que querem trazer de novo para a cena política e não insistir sobre aquilo que foi o passado. Eu penso que a guerra terminou. Penso não, terminou,
pois.
Mas psicologicamente ainda há as marcas e eu creio que o melhor seria que todos nós aqui em Angola pudéssemos enfrentar por aquilo que eu costumo chamar a catarse. A catarse não foi feita, aquilo que os gregos chamavam catarse. É preciso realmente que os angolanos todos se libertem dos fantasmas do passado e isso deve envolver toda a sociedade e não se procurar único e simplesmente esta ou que é responsável.
Muito bem.
Em relação à retirada do Presidente da República, Zé Eduardo Santos, como o Presidente Zé Eduardo Santos disse, e está claro, o Presidente Zé Eduardo Santos, do ponto de vista partidário, vai manter-se. Creio que vai honrar a palavra dele, dada de que em 2018 já não seria, já não estaria na vida política ativa. Mas agora, em termos de MPLA, em termos de campanha, naturalmente que os protagonistas já vão ser novos, nomeadamente o Dr. João Lourenço e o Dr. Bonito Sousa. Portanto, são essas as novas figuras que vão protagonizar a primeira linha, digamos assim, do MPLA e o Presidente Eduardo Santos, naturalmente, que continuará a dar o seu contributo ao nível do
partido,
do país, mas também ao nível do MPLA, para que o processo se desenvolva de uma forma pacífica.
Uhum. Olha, doutor, eu vou-lhe pedir uma coisa. Você tem aí um rádio? Eu estou a ter um pouco de eco. Não sei se é por ter aí um rádio ou não.
Não, eu estou na rádio. Eu estou no espaço da Rádio Eclésia.
Ah, está bem.
O televisor da televisão, eu não sei se é esse televisor que não está ligado. Não há som.
Está bem.
Imagem,
então deve ser da linha telefónica. Bem, não há problema, então.
Mas creio que talvez seja...
Está bem, está bem. Mas você está-me a ouvir bem, não é?
Estou a ouvi-lo bem. Está-me a ouvir bem?
Eu estou a ouvi-lo bem. A única coisa é que a minha voz chega com eco. De maneira que eu ouço a minha voz duas vezes.
Não, estou a ouvi-la muito bem.
Muito bem. Olha, doutor, eu já tenho aqui mais ouvintes em linha, e claro está, temos ouvintes na internet. Mas o que eu lhe queria perguntar era o seguinte, para começar o programa, vá lá, que era essa a minha intenção, você está na lista de candidatos ao Parlamento. Tem havido críticas que o Parlamento angolano não está a fazer o seu trabalho de fiscalizar o governo. O que é que você acha sobre isso?
Bem, este modelo governamental que está consagrado na Lei Constitucional de 2010... Nesse aspecto, não faz uma separação profunda e clara em relação àquilo que são as intervenções do próprio presidente, como presidente da República, como também o chefe do poder executivo, os parlamentares. Portanto, esta Constituição, quando numa situação como a nossa, em que existe uma maioria no Parlamento, e muito significativa, não permite, naturalmente, que possa facilitar o debate. Mas numa situação em que haja um maior equilíbrio no Parlamento, talvez esta Constituição venha a ser mais frutífera nesse aspecto. Uhum. Portanto, eu penso que o fundamental é nós, angolanos, e ao nível do Parlamento, os deputados, terem um compromisso e manifestarem esse compromisso com o seu eleitorado e com a nação em geral, no sentido de fazer propostas. Portanto, todos os partidos fazem propostas, mesmo neste momento e durante estes 5 anos os partidos têm apresentado várias propostas. É evidente que há muitas propostas que não passam, outras que passam, mas eu acredito que no futuro, com este arranjamento e também esta participação de uma geração mais nova e de uma geração menos comprometida com problemas do passado, haja um debate muito mais aberto e mais franco em relação aos partidos, quer no interior dos partidos, quer também entre os partidos.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui ao meu lado o Amâncio Miguel, ele está a tomar conta das redes sociais. Amâncio, há perguntas aí no Facebook?
Há tantas perguntas, se calhar, para começar, uma pergunta alinhada à Assembleia Nacional de Angola. O Mário Chuva mandou-nos uma pergunta através do WhatsApp, em que pede o comentário do doutor Andrade em relação à questão do não transmissão na emissora nacional dos debates do Parlamento angolano, e pede a sua opinião, sendo candidato, o que é que acha dessa posição, vai continuar ou não?
A minha opinião é que nós devemos transmitir os debates. É evidente que poderá não haver condições para se transmitir o tempo todo dos debates, né? Depende dos canais de televisão, mas eu sou da opinião que o público deve acompanhar os debates, à semelhança daquilo que se passa em vários países. Nem todos os países transmitem tudo, mas caberá aos canais de televisão e também aos próprios partidos políticos, aos deputados, garantirem para que os cidadãos, os eleitores e a população em geral possa acompanhar aquilo que é a intervenção dos deputados e aquilo que são as propostas que os deputados irão apresentar para a resolução dos problemas do país. Portanto, eu defendo o princípio que o Parlamento deve ser um Parlamento aberto à participação dos cidadãos em termos de ver aquilo que se passa, e também, naturalmente, já há a possibilidade de participarem na bancada, né? Mas eu penso que o que é fundamental é que se aprofunde a participação e o conhecimento dos cidadãos no que toca aquilo que é o desempenho das bancadas e dos deputados em particular.
Muito bem. Olha, então eu agora vou já para outros ouvintes, e tenho aqui o ouvinte Mabiala Neto, no Bengo. Senhor Neto, está-me a ouvir? Senhor Neto? Não, parece que... Ainda está em linha, senhor Neto? Não, parece que já...
Estou em linha, sim, estou em linha.
Muito bem, senhor Neto. Então, se tiver uma pergunta, faça favor.
Doutor João Pinto de Andrade, eu gostaria de perguntar o seguinte.
Senhor Mabiala Neto. Senhor Mabiala Neto, tem que baixar o rádio, está bem?
Sim.
Faça favor.
Sim, eu gostaria de perguntar ao doutor João Pinto de Andrade.
Não,
Vicente. O presidente da República vai deixar o poder, ou já acaba de deixar o poder em 2018, e está aí o senhor Bonito de Souza, está aí o João Lourenço. Eu gostaria de perguntar, a saber se o homem lá está a capacitada a poder dirigir de novamente o povo angolano com toda a caridade, ou está sempre vai continuar a dirigir o povo angolano conforme que ele tem manipulado as suas atravessas dentro da política e até dentro das comunas e aldeias.
Muito bem. Senhor Neto, muito obrigado. Doutor Pinto Andrade, não sei se quer responder. Portanto, este ouvinte pergunta se vai haver mudanças, basicamente, com a saída do presidente Eduardo Santos.
Não, o principal aspecto é a transição de gerações, né? E quando há uma transição de gerações como essa que está a acontecer agora, é evidente que há sempre mudanças, não é? Em todo mundo é assim. E eu creio que no nosso país vai acontecer a mesma coisa, até porque cada político e cada líder tem o seu próprio estilo de fazer política. Pois. E o facto do presidente Eduardo Santos ter dito que deixará a vida política ativa em 2018 significa que poderá, naturalmente, e continuará como presidente, com o antigo presidente, participar, até porque vai participar, uma vez que deixa, quando deixa de ser presidente, participa naquilo que é o órgão do Conselho da República. Portanto, este órgão vai funcionar e o Presidente da República, Zé Eduardo Santos, vai continuar a participar enquanto quiser neste órgão. Agora, em relação àquilo que é ou que são as políticas e as atividades dos partidos políticos, quem vai fazer a avaliação é o povo em geral, o eleitorado. E é óbvio que nós não estamos perante uma sociedade unânime. Quer dizer, cada cidadão tem a sua opinião, cada cidadão tem a sua visão sobre a bondade das coisas que estão a acontecer. E é em função dessa avaliação que é feita pelos cidadãos, e já somos muitos cidadãos, somos milhões, e vão ser milhões de eleitores, que irão formar-se ou constituir-se daquilo que serão as futuras bancadas dos partidos.
Muito
portanto,
bem.
Portanto, dependerá tudo da vontade dos cidadãos. O nosso povo tem várias pessoas, os pensamentos são vários, e acredito que esta diversidade vai manter-se.
Muito bem, eu vou mais uma vez voltar aqui ao Amâncio e ao Miguel para ver se ele tem mais perguntas através das redes sociais.
Temos mais perguntas nas redes sociais e se calhar agrupar algumas perguntas. O João Paz pergunta ao nosso convidado, ou melhor, pede uma opinião se é correto os políticos usarem o poder para o enriquecimento. E ligado também a esta questão da economia, temos o comentário da Jadira Fonseca, que também quer saber a opinião do Dr. Pinto Andrade em relação à recuperação da economia angolana, quanto tempo é que vai levar.
Muito bem. Olha, doutor, vamos fazer assim. Eu vou-lhe dar minuto e meio, porque eu, ao topo da hora, tenho que fazer uma interrupção para dar outra vez os cumprimentos de onda, etc. Mas faça favor.
Bem, em relação àquilo que o Vítor João Paz referiu, o enriquecimento, há uns políticos que enriquecem, mas há outros políticos que não enriquecem. Mas eu penso que um dos elementos que tem estado na base nos países como o nosso, mas também em países similares ao nosso, em que o Estado tem um peso muito grande na economia, é mais fácil haver nessas situações o enriquecimento, quer legal, quer ilegal, por parte de políticos. Portanto, o que é importante fazer no futuro é aprofundar aquilo que é o setor privado da economia e os cidadãos terem uma participação muito mais vincada, não só na produção, mas também na repartição e na distribuição da riqueza que é criada. Porque aqueles países em que o Estado tem um peso grande e nós podemos ver o peso do Estado ao nível dos investimentos, ao nível do setor público, nós vemos que realmente aí é possível surgirem situações desse tipo. Uns aproveitarem-se daquilo que é o trabalho de todos. Mas para mim a solução será aprofundar a criação de um setor privado nacional de pequenos, médios e grandes empresários e, portanto, criadores de riqueza. É isso que eu penso. Em relação à recuperação da economia, eu penso também que há um conjunto de projetos que podem acelerar, nomeadamente aqueles projetos que estão ligados à energia, como eu referi no início.
Muito bem.
Fatores que tem feito não andar a máquina melhor é o fator água e o fator energia.
Muito bem, doutor. Vou ter que fazer aqui a tal interrupção para dizer aos nossos ouvintes que a partir das 18 horas estamos também em onda média, nos 1530, e continuamos em onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Continuo connosco, continuo com o Angola. Fala só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone está convosco, João Santa Rita. Ao meu lado está o Amâncio Miguel. Ele está a tomar conta das redes sociais. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, eu sei que há muitos que nos sintonizam a partir de agora em onda média, nos 1530. O nosso convidado de hoje, uma personalidade bem conhecida, é o Dr. Vicente Pinto de Andrade. O Dr. Vicente Pinto de Andrade, ele estava em linha, parece que perdemos a ligação com ele. Estamos a tentar restabelecer a ligação com o Dr. Vicente Pinto de Andrade. Portanto, ele é economista, é professor universitário e, portanto, ele vai continuar aqui connosco dentro de momentos. A discussão tem-se centrado principalmente na economia e na política, mas eu, antes de continuarmos, vou rever aqui as notícias a esta hora. O novo secretário de Estado americano, Rex Tillerson, reuniu-se em Bona com representantes de países ocidentais, de países árabes e da Turquia. A Síria foi o principal ponto em discussão, tendo as partes reafirmado a necessidade de se encontrar uma solução política para o conflito. Entretanto, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, partiu para a Europa para discutir as relações transatlânticas. Estatísticas divulgadas por um centro de estudos americanos indicam que o número de imigrantes africanos nos Estados Unidos duplicou desde o ano 2000. Atualmente vivem nos Estados Unidos 2 milhões e 100 mil imigrantes nascidos em África. E Grace Mugabe, mulher do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, de 92 anos de idade, disse num comício que este deveria ser a escolha dos eleitores, mesmo se morrer antes das próximas eleições. Bem, não sei se temos, ainda não temos, mas já temos um ouvinte aqui em linha, não é verdade? O ouvinte Ngangula. É verdade? Estou ali a tentar ver se... Senhor Ngangula, está em linha?
Sim, estou em linha, sim.
Olha, senhor Ngangula, muito obrigado por ter esperado. Nós estamos a tentar restabelecer a ligação com o Dr. Pinto de Andrade, mas então vamos fazer assim como eu fiz também ao princípio. Você pode dizer quais são as suas preocupações e quais são as suas perguntas. Eu vou tomar nota e logo que o Dr. Pinto de Andrade entrar em linha, eu repito as perguntas. Portanto, faça favor.
Ok. Eu tenho três questões a colocar no senhor doutor.
Sim.
A primeira é a questão da informação aqui em Angola.
Aham.
Nós em Angola não temos uma informação nenhuma. Praticamente só temos a própria Rádio Nacional e a televisão pública. E essa rádio e a televisão praticamente só falam do MPLA.
Ah.
E outros partidos, a KDC, a UNITA, a PRS, a FNLA, praticamente durante um ano, às vezes durante um mês, ninguém lhe escuta, dois, três, quatro meses, praticamente não são conhecidos, o povo não conhece ninguém. E o povo só conhece o próprio MPLA, principalmente nos quimbos, nas aldeias, nas comunas. Enfim, aqui no sul o problema é pior um pouco. Agora em Luanda vai lá porque a Rádio Despertai, a Emissora Católica, pelo menos aí essa rádio informa, tem rádios. Tem também aí jornais públicos que ajudam, pelo menos, o povo a ser esclarecido.
Sim.
E esses jornais também, quando chegam no dia da manhã informativa, não publicam os jornais. Os jornais também são caros.
Aham.
A segunda questão é a parte das eleições, praticamente. As eleições... Em 2012, houve uma chantagem que um elemento de um município ou outro, um município vai votar no outro município a 100 ou a 150 quilômetros, ou numa outra província. E aquilo foi uma coisa generalizada. E as pessoas andavam todas atrapalhadas e nem tinham dinheiro para poder ir e viajar até lá no sítio onde o seu nome saiu para poder votar. E outra questão são os próprios cartões eleitorais, ou aliás, os próprios cartões eleitorais. Estão a pedir os números dos cartões eleitorais. É porque a associação pediu, a associação não pediu. Isso tudo, acho que é tudo só para atrapalhar as eleições. A última questão é essa, eu queria sugerir, se pudesse, né, a Voz da América poder ajudar, o próprio governo americano devia ajudar, é que as eleições deviam ser contadas, e os resultados das eleições deviam ser contados manualmente. Votou-se no mesmo dia, contam-se os votos e praticamente encerra a questão. Agora está esperado pelas máquinas e computadores. Acho que a professora nunca vai avante.
Muito bem. Olha, senhor Ngangula, muito obrigado. Eu já tenho aqui em linha o Dr. Pinto de Andrade, de maneira que eu vou repetir as perguntas. Dr. Pinto de Andrade, este ouvinte queria saber, portanto, Sobre a questão da informação, ele diz que, principalmente fora de Luanda, não há acesso à informação livre, que só se ouve a Rádio Nacional e a televisão, e que estes dois órgãos de informação praticamente não cobrem, portanto, a oposição. E depois você ouviu já esta questão também dos cartões eleitorais e da contagem à mão. Eu não sei como é que é feita a contagem em Angola, para dizer a verdade, mas este ouvinte diz que deveria ser feita manualmente e não por computadores. Agora, senhor Ngangula, qual era a primeira questão que você levantou? Não, já desligou. Bem, então pronto. Doutor, faz a favor, eu vou ver se tenho aqui a nota do que é que foi aquela primeira pergunta. Mas creio que é isto, que foi a informação, a questão da informação. Faça a favor, doutor.
Bem, é óbvio que a informação circula com mais dificuldade nas zonas do interior do país, não é? Primeiro, a falta de energia e mesmo a própria capacidade que os canais, temos dois, não é? Têm de dar informação. Mas eu creio que, no sentido de informar melhor os cidadãos, a responsabilidade fundamental deverá ser dos partidos políticos e das instituições ligadas ao registro eleitoral e também à organização das eleições. Os partidos políticos, os militantes dos partidos, devem assumir um papel fundamental naquilo que tem a ver com a participação e também com o acompanhamento de todos os atos eleitorais. É óbvio que hoje as novas tecnologias revolucionaram o sistema, não é? E há países, até como o próprio Estados Unidos, em que ocorreram situações de dúvida em relação àquilo que foi o voto, no caso do Partido Democrático.
Portanto, exatamente.
Hoje as novas tecnologias representam um avanço, mas também criam suspeitas em relação à possibilidade de haver interferências. E eu acredito que se os partidos políticos se envolverem plenamente nesta situação, no sentido de participarem, de organizarem e encontrarem modos alternativos de ter informação, naturalmente que isso poderá vir a apaziguar e acalmar os ânimos dos cidadãos.
Muito bem. Mas, doutor, só para, vá lá, aprofundar um pouco mais esta questão, é que este ouvinte se queixava, basicamente, era que os meios de informação estatais não dão qualquer espaço à oposição. O que é que você tem a dizer?
Bem, os meios são certamente, o ouvinte está a se referir à Rádio Nacional de Angola.
Exatamente.
E a televisão pública de Angola.
Exatamente.
Mas hoje já existem outros órgãos privados e alguns deles até ligados a partidos políticos. E existem jornais, embora de circulação mais em Luanda e do que nas outras províncias, mas já existe neste momento uma quantidade de informação, as pessoas já circulam de umas províncias para as outras. E, portanto, a possibilidade das pessoas estarem informadas hoje é muito superior àquela que as pessoas tinham em 2012. E eu acredito que a tendência vai ser crescente no sentido das pessoas quererem informar sobre aquilo que vai ser a base, no fundo, da sua própria decisão. Mas eu penso que os partidos políticos deverão ter o papel fundamental na mobilização dos seus membros, no sentido de darem a conhecer o que se passa e também a participarem nos debates. Há uma televisão angolana, que é a TV Zimbo, foi pioneira na organização de debates televisivos e isso tem tido, e teve, de meu entender, um papel positivo na abertura que estamos a conhecer agora em termos de ideias e em termos também de discussão dos problemas do país.
Muito bem. Amácio, nas redes sociais, alguma pergunta?
Nas redes sociais e também ligado a esta questão da liberdade de expressão, temos o António Nino, que quer saber o comentário do Dr. Pinto de Andrade em relação ao facto de, em Angola, haverem manifestações que são impedidas depois de autorizadas, e isto não é um atropelo à lei, é o que o Antonino quer saber. E ligado também a isso, quer saber como é que o MPLA poderá reagir, tendo as forças todas que tem, em caso de perder as eleições.
Bem, ninguém vai as eleições pensando que vai perder.
Claro.
Todos os partidos estão convencidos que vão ganhar. E o que eu verifico, pelo discurso, dos partidos é que todos os partidos vão ganhar as eleições, nomeadamente os principais partidos. Por isso é que eu penso que em relação a essa intenção e esse desejo que é legítimo de cada um ganhar as eleições, é necessário fazer uma avaliação autónoma, independente, e essa avaliação vai ser feita pelas pessoas que vão acompanhar o processo eleitoral e aí a comunicação social vai ter um papel fundamental na transmissão e na criação de condições para que todos os atores políticos possam ter uma participação igual durante este período.
Muito bem.
E em relação à questão da manifestação, o Antonino Nino quer saber a sua posição em relação ao facto de algumas manifestações serem autorizadas, mas quando chega a hora, depois a polícia impede, na opinião dele.
É verdade que isso tem acontecido no nosso país, mas eu acredito que agora a tendência que se vai assistir é as pessoas envolverem-se mais naquilo que tem mais a ver com a difusão dos seus projetos, das suas ideias, do que as manifestações. Eu penso que o acento tónico que os partidos devem colocar é no debate, nas ideias, nas propostas e naturalmente que o momento é pré-eleitoral. E no momento pré-eleitoral é preferível que os partidos e os protagonistas transmitam as suas ideias, as suas propostas, do que organizarem manifestações, a menos que haja situações que exijam uma reclamação mais veemente por parte dos cidadãos. Mas eu creio que o clima geral que nós devemos criar e que devemos estimular é o alargamento da discussão, o alargamento do debate e o alargamento do conhecimento das ideias e também dos candidatos, neste caso a deputados, e também os candidatos a presidente e vice-presidente do país.
Muito bem. Eu também agora já tenho aqui um outro ouvinte em linha, que é o ouvinte Paulo Historiador, ele é de Viana. Senhor Historiador, está-me a ouvir?
Sim. Escuta.
Faça favor, senhor Historiador.
Sim, é assim. Em primeiro lugar, queria parabenizar o senhor Distrito Presidente Andrade. E a questão que eu coloco é que se o senhor está preparado para a indicação que ele foi conferido.
Muito bem. Doutor, está preparado?
Estou preparado.
Está preparado para ser deputado?
Bem, eu estou na política desde os 12 anos. Portanto, a minha experiência é longa e também a minha intervenção pública é bem conhecida. No fundo, o que eu vou fazer é continuar fazendo aquilo que tenho feito ao longo do tempo. É exprimir as minhas posições, manifestar as minhas ideias, fazer as minhas propostas e, naturalmente, neste quadro do Parlamento, é evidente que terei um espaço de intervenção e de propostas muito maior, porque um deputado é obrigado a pronunciar-se e esse vai ser o meu papel. Obrigo-me eu próprio a pronunciar-me, a dar ideias e, naturalmente, esperar que essas ideias, juntamente com as ideias que os outros apresentam, quer ao nível da própria bancada do MPLA, quer ao nível das outras bancadas, possam favorecer o desenvolvimento do país e a pacificação dos espíritos.
Muito bem. Ah, senhor Historiador, ainda está em linha, não é?
Não,
já não está. Bem,
O Bartolomeu Eduardo de Benguela quer saber do Dr. Pinto de Andrade se esta questão de constar da lista dos deputados não é apenas para acomodação.
Eu não entendo o que é que ele pretende dizer para acomodação. Não é cómodo ser deputado. Acomodação significa uma pessoa que está satisfeita, está ali no canto, não é? Eu não. O ouvinte certamente não me conhece o suficiente e se me conhece o suficiente ou se procurar conhecer o suficiente a minha intervenção no país, vai ver, como eu disse há pouco, que aos 12 anos já estava envolvido na atividade política e nunca parei de intervir e nunca parei de manifestar aquilo que eu pensava ser o melhor para mim, para o país, aliás, e é nesse sentido que eu vou continuar. Eu não vou mudar um milímetro daquilo que é o meu estilo de dizer as coisas e fazer as coisas.
Muito
Portanto,
bem.
Eu penso que aqui esta ideia da acomodação é uma ideia que traduz, por parte de certas pessoas, uma vontade própria, né? Porque em política há uns que se acomodam, mas há uns que têm um perfil de intervenção. E o meu perfil é um, tem sido ao longo da minha vida, e já vou nos 67 anos, um perfil de pessoa que intervém a vários níveis e em vários momentos. Portanto, nunca fico calado quando as coisas não são do meu agrado e fico satisfeito e falo também quando acho que as coisas estão a ser bem feitas.
Olhe, doutor, já agora eu aproveitava para meter aqui a minha pergunta, que é a seguinte. Portanto, todos nós sabemos, não vamos até aqui entrar em pormenores sobre isso, portanto, que você no passado, vá lá, teve um historial, vá lá, um pouco de antagonismo entre si e a direção do MPLA. Foi uma surpresa para si ser convidado a fazer parte da lista ou não?
Bem, eu nunca deixei de ter conversas com membros do MPLA. Nunca deixei de manifestar a minha satisfação ou a minha insatisfação por coisas que tenham acontecido. Eu procurei sempre transmitir a muitas pessoas que são dirigentes do país as minhas opiniões. Muitas vezes não eram públicas, mas quando me agradava, eu dizia, olha, está bem feito. Quando me desagradava, eu dizia, é preciso corrigir. Portanto, a minha posição tem sido essa, é manifestar aquilo que eu penso, quer ao nível nacional, quer também em círculos mais reduzidos. Mas a partir do momento em que, quando o secretário-geral do MPLA, o engenheiro Cassoma, convidou-me, quis falar comigo, né, e falou-me mais de, no sentido de estarmos a trabalhar para poder estimular o debate e melhorar a situação do país, naturalmente que eu aceitei participar nessa ação. Não sabia qual era, mas depois já queria saber que afinal havia essa intenção de me convidarem, como convidaram para ser candidato a deputado, e eu aceitei, porque essa será a forma mais expressiva de poder contribuir, como tenho feito até agora, para que as coisas melhorem no nosso país.
Ora, muito bem. Espero que tenha sucesso, doutor. Olha, tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte António Monteiro. Senhor Monteiro, está-me a ouvir?
Boa noite, João Santa Rita. Boa noite aí, nosso convidado Vicente Pinto de Andrade.
Muito boa noite. Faça favor.
Sim, olha. Sim, eu tenho aqui algumas questões. É o seguinte. Nós, em tempos atrás, eu tenho acompanhado a política do nosso país, até porque sou ativista cívico. Em tempos atrás, nós temos acompanhado algumas intervenções do senhor Vicente Pinto de Andrade, que era ao contrário às do MPLA. Mas nós, há tempos atrás, há dias atrás, surpreendemos com a chamada do Vicente Pinto de Andrade para ser candidato a deputado do MPLA. E vou dizer o seguinte, não basta ser deputado do MPLA, ou da UNIT, ou do PRS, ou da Casa CE. Vale a pena ser um deputado de um outro partido da oposição e defender o povo, a não ser defender aquilo que chamamos de interesses políticos. Porque nós em Angola temos políticos que são apaixonados pelo dinheiro, chamamos dinheiro, o cumbu. Agora, outra coisa, eu quero dizer o seguinte, nós no nosso dialeto, no meu dialeto songo, chamamos o cágado, deu cabanha com o simbundo, a canoia e a carreira, que significa dizer em língua de português. O cágado, ninguém pode meter o cágado em cima do pau ou do muro. Alguém meteu lá aquele cágado. Estou a referir aqui do senhor João Lourenço, que foi indicado pelo senhor presidente José Eduardo Santos, vice-presidente da República. Mas não seria assim. No MPLA, será que só tem que indicar a pessoa? Não podiam organizar congresso para esse senhor ser escolhido pela maioria absoluta, conforme ele chama no MPLA. E outra coisa, nós, eu sou malandinho. Muita gente está a dizer que o senhor João Lourenço é de Malanje, mas eu não conheço. Agora, se ele é de Malanje ou de Benguela, então que venha ao público se explicar, porque eu não sei qual é o município que ele nasceu. E outra coisa, a vida social em nós aqui em Angola é péssima. É péssima. Nós estamos a viver nos últimos dias e o nosso país está a desagradar. Estamos a ver aqui pessoas a dormir à fome, mas temos um país rico, com toda a riqueza que quase que o mundo deu, Angola tem, temos um curso.
Ops, olha, caiu a chamada do António Monteiro. Doutor, não sei se quer comentar, houve aqui, vá lá, uma referência à sua personalidade, uma surpresa deste ouvinte de você estar integrado na lista, e depois estas, vá lá, estas comentários à situação política atual. Não sei se quer comentar. Doutor? Ops, parece que também não está em linha. Estou a ver ali o nosso... Não, caiu. Bem, então vamos já ver. Aí nas redes sociais, algum comentário?
Nas redes sociais há alguns comentários. Para já, uma das questões que colocam, querem que recordemos o número do WhatsApp, que é o mais 1-908-652-4584.
Convém talvez repetir, ou mais devagar, talvez.
Mais 1-908-652-4584 é o nosso número de contacto através do WhatsApp. Outra questão que pelo menos dois ou três ouvintes colocaram tem a ver com o facto de dizerem que em Angola não são emitidos cartões de Visa e querem saber porquê é que também... Cartões de Visa, cartões de banco, cartões Visa. E querem saber porquê é que, por exemplo, o Western Union não está a fazer transferências para Angola, se isto aqui de facto é real, querem saber a opinião do nosso convidado. E também tem questões que têm a ver com o empreendedorismo. O Mário Candote, por exemplo, diz que o governo fala muito da questão do empreendedorismo, mas será que o angolano tem capacidade para fazer isso? E também quer saber a opinião do Dr. Pino de Andrade na qualidade de especialista da área.
Bem, parece que ainda não temos o nosso convidado. O nosso convidado está em linha? Está em linha?
Está em linha?
Tá. Muito bem. Olha, doutor, não sei se ouviu as perguntas anteriores.
Sim, eu vi. O ouvinte fez muitas perguntas.
Foi. Muitas perguntas e muitos comentários.
Muitos comentários.
Exatamente. Não, bom, então eu vou-lhe dar o microfone agora, porque o Amâncio Miguel tinha aqui uma questão que eu achei interessante vindo pelo Facebook. Mas faça favor, doutor.
Não, eu convidava o ouvinte António a acompanhar aquilo que eu vou fazer no futuro, porque eu, pela idade que tenho, não vou mudar. Não mudar significa o quê? Significa ser coerente. Eu, quando tiver a aplaudir, aplaudo. Quando tiver a criticar, critico. Seja quem for e onde for. O que acontece é que muitas vezes as pessoas habituam-se ou criam a ideia de que de um lado estão os bons e do outro lado estão os maus. Essa ideia de que os bons estão do lado de um partido e os outros são maus, essa ideia nós temos afastado da cabeça. Uhum. Porque há indivíduos em todos os partidos que têm propostas, ideias e comportamentos bons. Agora, o que interessa é que os bons de todos os partidos se manifestem, deem a sua opinião, se pronunciem e trabalhem para que o país melhore. Não é dizer agora os bons não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Portanto, o que eu convido o ouvinte é naturalmente acompanhar, no meu caso e todos os deputados, o comportamento de cada um, o desempenho de cada um, porque é esta avaliação que nos vai permitir naturalmente corrigir quando for caso disso ou manter quando acharmos que a ideia que temos é adequada.
Muito bem. Olha, doutor, a pergunta que tinha vindo pelo Facebook era uma pergunta interessante, que era a questão do empreendedorismo. Este ouvinte queria saber se há realmente...
O Mário Candonte diz que em Angola fala-se muito, a parte do governo, do empreendedorismo, e quer saber se o povo angolano tem, de facto, este potencial para o empreendedorismo, e quer saber a opinião do Dr. Pinto de Andrade.
Bem, eu tenho escrito e falado muito sobre esta questão do empreendedorismo. Ainda há pouco tempo estive numa emissora do nosso país a falar sobre essa questão. Eu tenho visto nas ruas e em todos os sítios do país pessoas que são verdadeiramente empreendedoras, que saem às 4 da manhã de casa, que percorrem o país todo, às vezes a pé, em universidades, e pessoas que não precisam de milhões para iniciar um negócio, mas precisam às vezes de um pouco de dinheiro, aquilo equivale a $500, a $1,000. Eu próprio tenho essa experiência quando há tempos apoiei o meu companheiro de luta já há muito tempo. Portanto, o espírito empreendedor existe no nosso país e esse espírito deve ser estimulado. E somente as mulheres angolanas que também têm sido um exemplo de empreendedorismo. Agora, há uns empreendedores que pedem milhões de dólares. Portanto, eu creio que esses não são empreendedores. Eu creio, e já o disse várias vezes, que nós devemos apoiar o pequeno produtor, o pequeno agricultor, o pequeno industrial, aquelas pessoas que têm iniciativas, as senhoras que estão nos mercados, que têm propostas, que têm ideias e fazem um negócio. Essas é que são as pessoas que nós devemos apoiar e que devemos estimular através do fornecimento de créditos bancários bonificados.
Exatamente.
E não aqueles indivíduos que não fazem muitas vezes nada e malbaratam o dinheiro.
É aquele sistema do microcrédito, não é? Que se fala muito em várias partes do mundo. É isso, não é?
Próprio fui consultor do PNUD no programa já há uns anos, do PNUD, a nível do PNUD, da Chevron, e eu fiz uma avaliação com outras pessoas que vieram dos Estados Unidos, uma avaliação sobre essa questão.
Uhum.
E a conclusão é que nós chegamos, por exemplo, é que quase 99% das mulheres pediam dinheiro, mas depois reembolsavam o banco, pagavam o banco.
Uhum.
Então, as mulheres honram muito melhor os seus compromissos financeiros do que os homens. E, portanto, como há mais mulheres do que homens em Angola, se nós nos empenharmos em fornecer mais apoio às mulheres angolanas, nós vamos ver que o efeito multiplicador sobre a vida do país será muito maior. Portanto, a minha posição é apoiar os pequenos empreendedores, as pessoas que realmente têm ideias e não dar dinheiro àquelas pessoas que depois malbaratam esse dinheiro. Não.
Muito bem.
Essas pessoas, não.
Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, vamos ter ainda tempo para ele, que é o ouvinte Pedro Chinjula. Senhor Chinjula, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, estou a ouvir.
Senhor Chinjula, faça favor, não seja muito longo porque temos pouco tempo, está bem?
Sim. E boa noite.
Boa noite.
Sim, eu quero perguntar ao senhor convidado, Dr. Pinto de Andrade, como é que entende o MPLA a quanto ao Congresso? Ou seja, qual é o peso do Congresso ao MPLA?
Muito bem.
Por que não se elegeu o candidato de lista do MPLA no Congresso que se realizou em agosto de 2016?
Muito bem. Obrigado. Era o senhor Pedro Chinjula. Doutor, não sei se eu, francamente, estou assim um pouco confuso, mas não sei. Faça favor.
Bem, o Congresso já passou, não é? O Congresso já se realizou.
Exatamente.
É óbvio que eu gostaria, e já o disse várias vezes, que houvessem candidaturas alternativas no seio dos partidos. Sempre defendi isso e vou continuar a defender. Os partidos democráticos, nós vemos em todo o mundo, não são, nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos, vemos, aparecem sempre 5, 6, 7 candidatos para o mesmo lugar. E eu creio que este será o futuro do país. Agora a trajetória vai ser essa. Desta vez ainda não foi, mas eu acredito que nos próximos anos o MPLA também entrará nesse processo, que é haver candidaturas alternativas para aquilo que é o órgão principal, que é a direção.
Ora, Dr. Pinto Andrade, eu queria lhe agradecer imenso ter participado aqui, desculpe lá estes cortes todos. Portanto, nós estamos a chegar ao fim do programa, mas eu vou pedir aqui ao Amâncio, não sei se há aqui mais algum comentário, tem que ser muito rápido.
Um comentário muito rápido que tem a ver com as eleições em si. O Tomás Samuchito diz que com Zé Eduardo Santos a liderar o partido não haverá interferência quando Angola tiver outro presidente.
Doutor, tem 30 segundos para responder.
Não, o MPLA não vai retirar a possibilidade nem a oportunidade de contar com as opiniões do presidente do MPLA. Para além da experiência que acumulou durante esses anos, o presidente Eduardo Santos também teve um conjunto de ações que foram importantes para o país. Se nós hoje temos um país, do ponto de vista político, conhece uma estabilidade e esse processo de transição foi um processo de integração e não exclusão dos elementos das outras forças partidárias, nomeadamente da UNITA e de outros partidos, graças ao presidente Eduardo Santos, porque houve pessoas que no seio do MPLA eram contra essa posição. O próprio espírito de magnanimidade que mostrou em relação ao momento em que as forças militares da UNITA foram derrotadas é um fator positivo.
Pronto.
E eu penso que os fatores positivos devem ser registados e devem ser reconhecidos.
Pronto, doutor, olha, não temos tempo para mais, aqui não é como ao futebol, não se pode fazer prolongamento, eu tenho mesmo que acabar, mas eu quero lhe agradecer imenso ao doutor Vicente Pinto de Andrade, uma figura...
Continuem a acompanhar aquilo que é o debate nacional e agradecer a Voz da América.
Muito obrigado, Dr. Pinto Andrade, e eu espero que no futuro nós voltemos a convidá-lo e você esteja aqui para falar connosco e com os ouvintes. Foi muito interessante e você realmente é parte da história, portanto, é sempre bem-vindo, como todos. Até à próxima, este foi o Angola Fala Só.